disse sobre a crítica que o TCO atrapalha o desenvolvimento. Como eu disse na minha explanação inicial, o tribunal tem evoluído muito em relação à sua interpretação do capítulo constitucional da ordem econômica. Ele tem potencializado o poder discricionário da administração, em especial das agências reguladoras, com base em estudos doutrinários do ministro Luiz Roberto Barroso, né, dizendo que a leitura que ele terá que fazer em relação ao desenvolvimento é uma leitura a partir dos princípios da ordem econômica, e não com aqueles conceitos de direito administrativo clássico que a história do direito administrativo foi fundada para proteger o Estado e não proteger o cidadão. Essa é a origem do direito administrativo, né? Em relação à RDC, se melhorou? Existe um autor americano, senador, que fala uma coisa bastante interessante: limites são para serem transpostos. Quando o legislador coloca limites na Lei 8666, coloca limites no RDC, no começo, essas questões, né, geram um efetivo controle dos limites. Mas, com o tempo, parece que há uma adaptação, né? E, por exemplo, no RDC, que é uma licitação integral, turnkey, a chave para quem vai usar, e a construtora assume o risco do negócio, na realidade o que a gente vê é que estão se fazendo aditivos bem maiores do que aquele risco assumidos pela empreiteira, pela construtora, e tem gerado aditivos que duplicam e triplicam os valores das obras, né? Em relação às obras da Copa do Mundo, o Tribunal de Contas só faz um controle sobre, porque são financiamentos que estados obtêm para fazer os estádios. E o controle do Tribunal de Contas da União é um controle apenas de concessão desses financiamentos, das garantias dadas pela União. Então, é um controle bastante restrito em relação às obras da Copa. Por isso, também, que o Tribunal de Contas da União, em relação aos Jogos Pan-Americanos, não pode atuar, porque quase tudo foi feito via empréstimos e financiamentos, né? Bom, em relação à paralisação de obras, eu concordo com Vossas Excelências que o Tribunal de Contas tem que avançar do mero risco econômico para o risco social. O Tribunal de Contas tem que perceber, em algumas oportunidades, de que, ao paralisar uma estrada onde há elevado número de acidentes e de mortes, ele, na realidade, ele está potencializando excessivamente o risco econômico e deixando a população desprotegida. Mas o tribunal já trabalha, já é prático no tribunal trabalhar com caução. O tribunal expede uma determinação e permite que a obra continue desde que a empreiteira calcione o valor que está se questionado, ou com a figura da retenção de valores nos pagamentos, né? Eu acredito. Em relação às perguntas do senador Rodrigo Hollenberg, né, de fato, existe a necessidade do Tribunal de Contas conversar mais com os órgãos governamentais, né, porque o Tribunal de Contas detecta uma irregularidade, né, os órgãos vão mandando informações partilhadas, fragmentadas, e o tribunal passa meses recebendo informações quando deveria haver uma informação única para que o tribunal pudesse atuar. Portanto, se o Tribunal de Contas da União e o Poder Executivo se entenderem melhor, certamente a celeridade dos processos do Tribunal de Contas da União será muito mais efetiva em relação às cautelares que depois eu vou falar. Bom, em relação à paralisação das obras pelo Tribunal de Contas, a competência é dada pelo Parlamento, né, na LDO, e pelo Poder Geral de Cautela também, como falou aqui o Bruno. Alteração nas legislações. A legislações, ela evidentemente, ela não garante qualidade do serviço, qualidade das compras, né? Então, deveria haver uma alteração que garantisse qualidade e uma alteração voltada para a governança. A lógica não do controle meramente burocrático, mas o controle de resultados, a beneficiar sempre a sociedade. Em relação às questões da senadora Ana Amélia, que o Brasil é um país pouco auditado, de fato, os desafios e as competências do Tribunal de Contas da União revelam que ele precisaria talvez de 15 mil auditores para fazer tudo que a Constituição lhe dá. Então, precisa ser um país melhor auditado. O Tribunal tem que fazer eleições de auditorias mais eficazes para não perder muito tempo em coisas que, para a nação, não justificam nem o gasto do controle, né? E priorizar coisas que a cidadania requer com muito mais força. Em relação à Petrobras, o tribunal enfrenta da Petrobras o chamado sigilo comercial. A Petrobras se nega várias vezes a remeter ao tribunal dados por força no sigilo comercial. Ora, entretanto, o Tribunal de Contas será o guardião do sigilo repassado pela Petrobras. O processo dentro do Tribunal de Contas da União será sigiloso. Não há que se falar em sigilo. Em relação às competências, né, várias vezes o Tribunal, ao notificar responsáveis para a defesa, a defesa vem no sentido da incompetência do TCU. Por exemplo, empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal. E o Tribunal tem dito que é competente quando o risco na concessão do empréstimo foi excessivo e quanto às próprias normas que o banco coloca em relação à análise de riscos. Então, o tribunal preserva a sua competência exatamente quando há abuso, quando se transforma do limite do risco empresarial, que é inerente à atividade, para o risco da improbidade administrativa no descumprimento de normas e de técnicas bancárias. Bom, em relação a 8666 e o RDC, como eu já falei, o RDC ele estabeleceu um mecanismo para celeridade, mas esses mecanismos estão sendo, de alguma forma, pensados em como se fazer a burla. Em relação a 8666, no começo, quando ela foi editada, questionou-se vários dos seus dispositivos por inconstitucionalidade, exatamente porque ele quebrava o Pacto Federativo. A Lei 8666, lamentavelmente, ela não preserva as especificidades dos municípios, pequenos municípios com normas mais céleres, limites de licitação diferenciados, né? Relativizando questões como prazo de publicação para pequenos municípios, né? E algumas burocracias que a nossa Constituição é uma república federativa, que prestigiou estados e municípios, mas não deu a eles os elementos burocráticos para bem executar a administração pública. Em relação à BR-470, eu acho extremamente salutar que as cautelares do Tribunal de Contas tenham prazo, né? Em recente decisão em relação à BR-101, o Tribunal de Contas já evoluiu e disse que, passado, por exemplo, 6 meses da expedição da cautelar, se as unidades técnicas não trazem elementos de certeza e de convicção para o julgador, a cautelar terá que cair, né? Agora, a grande maioria dos problemas em relação a licitações e contratos é falha no projeto básico, né? Falha em estudos de viabilidade, em estudos de demanda, e o Tribunal de Contas entendeu agora, passou a responsabilizar os projetistas como forma, né, de tentar evitar essa recorrência. Em relação ao... Eu vou deixar que depois. Em relação ao senador Humberto Costa, do papel do TCU como auxiliar e com auxílio, né, realmente, Senado, Câmara de Deputados e Tribunal partilham parcela da função controle do Poder Legislativo, que o ministro Aires Brito estabelece como uma terceira função numa República, executiva, legislativa, judiciária e a função de controle, com órgãos de controle para fechar um mecanismo de salvaguarda das instituições e do erário. E o Tribunal, evidentemente, ele auxilia o Legislativo, né, no parecer prévio, atende às solicitações do Congresso Nacional sempre quando demandado, e com toda a presteza, solicitações de auditoria, de estudos mais especializados. Mas o sistema constitucional, a doutrina já diz isso, que o Tribunal de Contas seria, na função controle do Poder Legislativo, o papel mais técnico e o Poder Legislativo um controle mais de natureza política. Então, há que conviver as duas coisas, né? O auxiliar e o coauxílio convivem. Não há esse maniqueísmo, esse dualismo de um... Não, os dois não podem conviver. Esse é o problema do dualismo kantiano, né? Que para um nascer, outro tem que morrer. De fato, o tribunal ele tem especificidades em relação ao poder judiciário. E é por isso que o tribunal tem que ter muito cuidado em relação a julgar gestores públicos, porque o tribunal investiga, acusa e julga, né? A unidade técnica audita, a unidade técnica em instrução formula a acusação e o próprio tribunal faz o julgamento. Então, há que se ter todo cuidado em relação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa dos gestores públicos, até porque no Tribunal de Contas da União não é necessária a presença de advogado, né? E a gente vê vários processos onde a gente verifica a deficiência técnica da defesa que levará a uma condenação injusta, né? Então, o tribunal tem que reparar essa deficiência, essa desigualdade, esse desequilíbrio que no Poder Judiciário não tem. Em relação às perguntas do senador Eduardo Suplicy, a Lei 4.320, ela é pensada numa lógica contábil, né? O Tribunal de Contas da União tem se preocupado com isso. Ele tem formulado estudos sobre como fazer uma auditoria financeira, né? Porque nas contas do governo, a mera exposição de falhas no balanço, isso é muito pouco para um órgão como o Tribunal de Contas da União. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União quer passar a dizer, na análise das contas da República, para onde vai o nosso sistema federal com a política tributária de valorização das contribuições sociais em detrimento dos impostos. Isso desequilibra as finanças da União, de Estados e Municípios. Então, o Tribunal de Contas quer passar a opinar sobre isso. O Tribunal de Contas quer passar a opinar, numa auditoria financeira, sobre as renúncias de receitas. Não basta, e, portanto, a Lei 4.320 é uma lei defasada, porque ela é preocupada com formalismos e não com os efeitos sociais das políticas públicas que são retirados a partir das auditorias financeiras. Outra pergunta que o senador Suplicy fez: como melhorar as TCEs? O Tribunal de Contas da União ainda hoje recebe tomadas de contas especiais instauradas em 1996 e vai julgar questões que o gestor sequer tem condição de se defender. E o nível de ressarcimento é um nível muito baixo em relação às TCEs. Então, o Tribunal de Contas da União, o que que ele fez em relação às tomadas de contas especiais, senador Suplicy? Ele estabeleceu um limite de R$ 75 mil que o Executivo não manda mais ao Tribunal de Contas e o Executivo fica obrigado a fazer uma execução direta, né, buscar via judicial a reparação do dano. Então, de fato, o TCE no Tribunal de Contas da União ainda é um problema, ao contrário dos atos de gestão de admissão de pessoal, que o Tribunal resolveu de maneira, com tecnologia da informação, um mecanismo de acelerar esses atos. Senador Raup, pergunta do senador Raup, também sobre paralisação de obras, eu já acho que creio ter respondido. Sobre risco horário e risco social, o tribunal tem que trabalhar com uma ponderação, mas eu verifico, por exemplo, que o tribunal avançou em relação a isso. Porto de Maceió é uma concessão de um bem público, onde a agência reguladora criou algo que não estava na lei, que é o uso temporário. A lei não permite isso. Só que aquela concessão daquela área portuária geraria para Maceió um investimento de 8 milhões e mil empregos diretos e indiretos. O tribunal interpretou que aquilo estaria nos limites competenciais da agência reguladora, inerentes à sua própria atividade de regulação, né? E superou o formalismo para dar ao Estado a possibilidade de desenvolvimento a partir de uma interpretação mais consentânea com os anseios da sociedade. Excelência.
Diria Vossa Excelência,
presidente,
somos escravos do regimento relativamente ao horário.
Presidente,
que conclua.
Ah, sim, ele está terminando ainda. Não,
eu vou
com a palavra.
Não, só porque eu não quero demorar mais, até porque tem uma reunião aqui daqui a pouco, mas de qualquer maneira tem uma pergunta que eu gostaria, aquela da independência.
Em relação a isso?
As outras eu abro mão, essa não.
Senador Cristóvão Buarque, em relação à independência, como eu falei no começo, eu sou de família humilde, né? Construí minha biografia com esforço, né? Não só como um profissional, mas no meio acadêmico. Trabalhei e me tornei um grande amigo do ministro Aires Brito, que eu acho que isso depõe a meu favor, eu tenho muito orgulho disso, né? Vim lançado por um partido, pelo SDD, a partir do meu currículo, né? Fui à procura do senador e ele se dispôs a apresentar a minha candidatura. Eu não tenho filiação partidária. Todos sabem exatamente o que eu penso, porque o que eu penso está nos meus escritos, são publicados em revistas jurídicas, né? Então, todos podem me cobrar consistência. Eu serei coerente com todos os meus pensamentos, como disse aqui. Sou um garantista em termos de direitos processuais, sou um pragmático em termos, da filosofia pragmática, em termos de resultados para a sociedade. E vou usar uma metáfora que o ministro Brito gosta de usar, ele gosta de falar por metáforas. Eu vim me apresentar a Vossas Excelências para pedir a mão da noiva, né? E vim mostrar a Vossa Excelência com o meu currículo, com a minha experiência profissional, com a minha dedicação de 20 anos de TCU, aos meus 50 anos de idade, que entendo maduro para o exercício de um cargo como ministro do Tribunal de Contas da União. Vim pedir a Vossas Excelências que me deem a honra do voto de Vossas Excelências em relação a este compromisso que eu tenho com a minha história, com a minha família e com todas as pessoas que acreditam em mim, muitas delas estão aqui e falaram por mim nesse pouco tempo que eu tive para tentar convencer Vossas Excelências. Muito obrigado, senador.
Concedo a palavra ao sabatinando o senhor Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt.
Senhor presidente, muito obrigado. Apesar do adiantar da hora, essa audiência, ela não é apenas para nós. Então, eu considero um dever de responsabilidade enfrentar todas e cada uma das questões que foram feitas, ainda que com brevidade, mesmo que os parlamentares não possam ter, eventualmente não possam, não estejam mais aqui. Vou inverter a ordem tão somente na primeira pergunta que Vossa Excelência fez, senador Cristóvão, em relação à independência. A independência vem do passado, ou seja, é aferida na conduta passada, no trabalho passado, nos escritos, e é aferida também na coragem do presente, na coragem de defender posições, sustentar posições com transparência, mesmo que elas sejam eventualmente impopulares. Esse é um papel de um magistrado, né? Então, o penhor que nós temos para oferecer, eu acredito que cada um aqui tenha, é a conduta passada, é a vivência, né? É aquilo que fez, aquilo que escreveu, aquilo que defendeu, aquilo que atuou, né? Mas também aquilo que está aqui defendendo, propondo, com abertura, com transparência, às vezes com incisividade. Então, esse me parece que é talvez de todas as questões mais transcendentes, de mais peso, foi essa que Vossa Excelência colocou. Eu vou, então, seguir privilegiando os que estão aqui primeiro, mas vou tentar, se me for permitido, abordar todas e cada uma das perguntas individualmente, né, mesmo que seja uma hora da tarde. Senador Pedro Taques, em primeiro lugar, Ordem dos Advogados do Brasil, ao contrário do... talvez para desconforto do senhor... da Ordem dos Advogados, eu acredito sinceramente que hoje o direito positivo não mais permite, porque há uma coisa julgada no TCU e no Supremo eximindo a Ordem dos Advogados de fazer. A decisão do TCU, que eu conheço, foi baseada numa decisão, pelo trânsito em julgado de uma decisão numa ordem constitucional muito anterior. Me parece que sob a Constituição de 46.